O Opus Ensemble está hoje no Outra Margem a propósito, por um lado, dos seus 30 anos, que se pode dizer que ainda estão a ser celebrados, eles decorrem até agosto deste ano, e dos dois concertos que muito em breve vamos ter ocasião de ouvir, em que vão interpretar repertório português. Ora bem, recuemos estas três décadas. De onde é que surgiu a ideia de fazer uma formação? Provavelmente já devem ter respondido mil vezes esta pergunta, mas aqui na Outra Margem nunca foi. 1.500, 1 milhão de vezes. Mas, Anabela, é sempre bom também voltar ao passado, porque há jovens, provavelmente, que estão a ouvir e que acompanharam o Opus, mas se calhar não foram testemunhas de determinadas coisas. E é importante também falarmos um bocadinho de um passado em que o Opus, quando apareceu, foi celebrado, recebeu toda a espécie de prémios em Portugal, e creio que não só, foi distinguido pelo Ministério da Cultura, e era uma formação, durante muitos anos, que estava sempre nas bocas do mundo, pelo menos do mundo português. E nos últimos anos, o Opus tem estado um bocadinho mais afastado da luz mediática e, portanto, eu acho sempre bom chamar a atenção para determinadas coisas. Como é que foi essa ideia de fazer esta formação que nunca se tinha ouvido, de viola d'arco, oboé, piano e contrabaixo?
Eu penso que a ideia não surgiu dos instrumentos que cada pessoa tocava, mas surgiu das pessoas. Ou seja, eu, o Bruno Pizzamilho e o Alejandro éramos os três músicos da Orquestra Gulbenkian. Portanto, conhecíamos, fomos-nos conhecendo. Eu com a Olga tinha uma vida já longa, de modo que houve uma proposta assim à Olga, dizer se podíamos fazer um bigamia 1 e depois um bigamia 2. Portanto, foi exatamente assim que o dissemos. Portanto, fizemos um bigamia 1 com o Alex, depois fizemos um bigamia 2 com o Bruno e chegámos à conclusão que são dois comboios que vão na mesma via e não há hipótese. Temos mesmo que juntar estas quatro pessoas, independentemente se tocam campainhas de porta ou boé ou o que for, não tem importância. Tem importância a maneira como sentem a música, o caminho que tentam levar para respeitar a música e não servir-se da música, mas sim servir a música. E consideramos os quatro que realmente era o único caminho, era juntar estas quatro pessoas. Fazer o quê? Com que repertório? Não sabíamos, não era importante. O importante era juntar estas quatro pessoas. E depois o caminho foi para aí fora.
Na altura houve alguma reação, segundo creio, de uma certa estranheza. Acho que o próprio Lopes Graça achou que não seria provável. Que não,
ele disse que era um desafio. A primeira obra escreveu, disse que é um desafio. Para um conjunto destes é um desafio. Mas quer dizer, mas é normal, as pessoas veem um conjunto tão estranho. E é perfeitamente normal que perguntem: ah, isto não tem pés, isto não tem pernas para andar, isto vai parar dentro de um pouco, porque não há reportado, não sei. Havia muitos jornalistas, havia muita gente que dizia essas coisas. E depois, claro, foram escalando aos poucos, as obras iam aparecendo, e havia as transcrições, e havia sobretudo esta vontade, como já foi aqui dito pelos meus amigos, esta vontade dos compositores realmente de renderem a sua homenagem a este conjunto meio estranho.
Essa perplexidade que surgiu ao princípio transformou-se ao longo do tempo e não creio que não terá sido muito tempo para isso acontecer, nem algo de absolutamente natural, e tornou-se rapidamente um dado adquirido. O Opus Ensemble hoje é, e ao fim de pouco tempo, tornou-se uma formação e um som, e voltamos outra vez ao som do Opus, que parece que todos nós passamos a nossa vida a ouvir, não é? Tornou-se familiar. Foi fácil estabelecer essa familiaridade?
Era impossível que estas quatro pessoas não se encontrassem e não fizessem música juntos. A partir daí, tudo é fácil, porque não há outro caminho. O único caminho é aquele, com os instrumentos estranhíssimos, não é? Quer dizer, todos juntos, mas era o caminho. Portanto, ao ser esse o caminho, tudo era fácil, porque tínhamos a mesma maneira de ver a música, a mesma maneira de a respeitar, a mesma maneira de imprimir ao trabalho um sentido de muita honestidade e força. Toda a gente sentia e pensava da mesma maneira.
Eu acho que houve uma altura também que o Opus teve um grande empurrão, digamos assim, uma grande abertura, quando gravámos Piazzolla. Começámos a tocar Piazzolla também, até antes disso. Fizemos um célebre concerto. Ai, vocês recordem-me como é que se chama o sítio onde a gente fez aquele concerto maravilhoso, que foi...
O Loucuras.
O Loucuras.
Avenida Álvares Cabral.
Foi uma verdadeira loucura aquele concerto, que foi transmitido em televisão e até o próprio...
Era uma espécie de estabelecimento de muito bom gosto, de diversão noturna.
Sim, exatamente.
Mas que tinha um ciclo que era programado por José Nuno Martins, que se chamava As Quintas-Feiras Tranquilas. E então, nas Quintas-Feiras Tranquilas iam intérpretes de canção portuguesa, portanto, era tudo mais intimista, menos elétrico e mais acústico, esse tipo de coisa. E eu acho que nós fomos o primeiro concerto clássico, ou digamos, de música de câmara, que se fez naquele local.
Sim, foi isso.
Que engraçado, foi um sucesso.
Foi aí que se fez.
E a casa estava cheia, segundo creio.
Sim, ainda estava por fora. Foi uma...
Bom, mas...
O Papo já era, nessa altura, uma formação muito respeitada e já tinha tocado bastante.
Sim, absolutamente. Sim. Mas vamos falar do futuro. Há que falar do futuro.
Mas antes do futuro, há uma ligação fundamental entre futuro e passado.
Sim.
E que tem perpassado ao longo também de todo o vosso trabalho, que é esta profissão de fé em relação à música portuguesa. Este trabalho que o Opus, em todos os seus concertos, creio que ao longo destas três décadas, sempre incluiu em cada um dos seus concertos obras portuguesas. E em quase todos os seus discos também assim o fez. No primeiro, tenho a impressão que é talvez o primeiro disco que o Opus Ensemble gravou, creio que é a exceção.
O único disco que não havia ainda.
Nem havia nada que pudesse ser adaptado, não é?
Não. O segundo veio logo com o Graça,
com os Sete Apotegmas.
Uhum.
E essa vontade de escrever para Opus por parte de compositores, por um lado portugueses e por outro estrangeiros, começou rapidamente a verificar-se.
Muito rápido.
Foi tudo muito rápido.
Não há dúvida nenhuma. O António Vitorino dá-me da cabeça, porque o António fez logo uma série de coisas para nós, até mesmo quando faleceu o Bruno. E muitos, Laurent Philippe, a Clotilde Rosa, logo começaram a aparecer, e eu estou a falar exatamente dessa época complicada, não é? Que estávamos só três e apareceu logo gente para nos ajudar.
Exatamente.
Portugueses. E o Sérgio foi realmente uma altura que eu acho que foi exatamente aquilo que o Bruno nos deixou. Ele deixou-nos obras preparadas para nós continuarmos o nosso caminho. Ele deixou obras já instrumentadas e prontas para a gente fazer. E nós fizemos aquilo que ele deixou, no fundo, exatamente. Esse foi o grande estímulo. Não é?
E gravaram na sequência disto um CD para a etiqueta da Portugal Som, em trio, portanto, sim, com obras exclusivamente portuguesas, é um dos discos exclusivamente portugueses. A situação ao longo destas três décadas, em relação à música portuguesa, é muito diferente hoje do que era quando começaram?
Vamos lá ver.
O interesse pela música portuguesa.
Eu acho que o público português continua separado, distante e com pouco interesse pela música de matriz autoral portuguesa. Isto tem sido assim de maneira sistemática. Há sinais embrionários de mudança de mentalidade. Mas, de facto, não podemos desconhecer que há qualquer divórcio difícil de explicar entre o público português e, digamos, os programadores culturais pouco fazem para contrariar essa tendência, há, portanto, um comportamento distante do público português acerca da música portuguesa. Há qualquer coisa ali muito difícil de interpretar. Obedecerá a profundos motivos sociológicos, culturais, etc., históricos. Felizmente que há... Digamos, se está a anunciar uma mudança de mentalidade devagarinho. Devo dizer que é muito difícil, foi muito difícil, gerir essa política artística do Opus Ensemble de fazer música portuguesa em todo e qualquer concerto, em qualquer sítio de Portugal ou do estrangeiro. E agora estamos a radicalizar o gesto. Agora estamos a fazer... programas, neste festival Criações, o Opus Ensemble apresentou três programas diferentes com música portuguesa a 100%.
E falamos desse primeiro concerto com que esse festival Criações foi inaugurado, em que o Opus, em Évora, tocou exclusivamente música portuguesa. Que reação é que o público tem numa situação dessas? Que reação é que houve a esse concerto?
Parte-se do princípio que pessoas que vão ao concerto, sabendo que há só obras portuguesas, não penso que vão muito para ouvir as obras portuguesas, vão para ouvir um conjunto que tem 30 anos e do qual eles já ouviram falar algumas vezes. E acontece que Eles até gostam da sua própria música, ou seja, da música portuguesa, mas quer dizer, nunca a tinham ouvido, foram para ouvir um conjunto que enfim, se conhece. E depois acontece que reagiram muitíssimo bem. Mas essa não é a primeira experiência que nós temos, já tivemos várias nesse aspecto. O Alex tem toda a razão, quer dizer, há um problema entre os organizadores e mesmo o próprio público e a música portuguesa. Mas se nós a metemos, se a encaixamos dentro de um programa que seja mais aliciante, é mais fácil. Assim, que tal como nós fizemos em Évora, mas
é mais arriscado.
As pessoas estiveram
mas
lá,
reagiu-se
a sala
bem.
Estava cheia, as pessoas estiveram e gostaram.
Mas isso leva-me a uma pergunta também, Anabela. Anabela, ou se mais alguém me quiser responder, esta, talvez o Pedro que tem estado muito caladinho, esta inserção de música portuguesa em programas com outro repertório que o Opus toca, e falemos, por exemplo, de repertório mais antigo, falemos de Bach, falemos de Haydn, de Beethoven, são obras que, apesar disso, não são das mais conhecidas desses compositores, porque normalmente o que se conhece mais é, sobretudo, enfim, as grandes obras de orquestra, não tanto de música de câmara, não é? Portanto, aí estamos com o pensamento um bocadinho afastado do que é a realidade. Essas obras desses compositores célebres também não são elas próprias tão célebres quanto isso.
Sim, não são célebres. Eu gostava de voltar atrás e dizer uma coisa que, por outro lado, é até frequente, eu acho que acontece com todos, comigo já aconteceu várias vezes, as pessoas chegarem junto de nós, no fim do concerto, para nos dar os parabéns e dizerem as saudades que eu tinha de ouvir as geórgicas. Ou lembro-me perfeitamente de ter ouvido o Jolie Braga Santos quando tocaram em Lisboa, em Évora, onde fosse. Até é frequente, as pessoas lembram-se, de facto não revisitam frequentemente, mas em parte vai da força de vontade que os artistas têm de a apresentar. Por se de facto nós não tivermos essa vontade, como disse o Alex, os programadores não a vão pedir. Portanto, parte de nós também, e por esse lado o Opus Ensemble faz o seu trabalho. De facto, não tocarmos, podíamos pensar em transcrições de quartetos de Mozart ou de Brahms, não seria tão interessante quanto isso. De facto, é importante tocar Haydn, é importante tocar Bach, Telemann, tudo que o Opus, Beethoven, lembro-me das variações de Beethoven, é importante, e as pessoas ao verem isto num programa, provavelmente vai ser mais um aliciante. Mas, continuo a dizer, as pessoas lembram-se perfeitamente do repertório português e têm saudades de ouvir. Temos de fazer a nossa parte.
E o facto de se lembrarem desse repertório português terá a ver, talvez, com a gravação que o Opus fez de algum desse repertório, não é? Várias dessas obras ficaram fixadas, não apenas tocadas em concertos, como o Opus sempre o fez, mas registados. Isso é uma ferramenta importante
para os intérpretes,
para a memória também.
E para os compositores é a edição. Não? Eu acho que nenhuma obra se mantém viva enquanto não estiver editada.
Editada por um lado a partitura e por outro lado o disco, para o público, disco, não é?
Entretanto, é uma realidade brutal o funcionamento das editoras discográficas. A discografia do Opus Ensemble, e não só, a boa discografia para além do Opus Ensemble, por exemplo, a discografia de Olga Prats, Olga Prats interpreta Astor Piazzolla, ou Carta Branca para Anabela Chaves, um excelente disco de música de câmara, onde estão os músicos do Opus Ensemble e outros músicos portugueses de grande nomeada.
Foram editados, esgotados.
Não, e a discografia toda do Opus Ensemble está esgotada, descontinuada, não foi reeditada, não vai ser reeditada jamais, está totalmente perdida. É um funcionamento de um economicismo brutal que de facto não aborda com a importância identitária que tem para a memória coletiva dos portugueses uma coisa que de facto é uma espécie de, não digo monumento, não, é um produto de muito trabalho, de muitas horas e meses e anos de trabalho. A nossa discografia não existe mais, só existem os discos de numérica. Todos os discos de Emi Valentim de Carvalho, Emi Music, desapareceu tudo.
E eram discos que, garantidamente, se tivessem uma nova edição, que seriam bastante vendidos.
Tenho certeza absoluta.
Certeza absoluta, isto é, o Opus Ensemble foi o primeiro, Opus Ensemble volume 1, o primeiro, foi o primeiro disco clássico português que vendeu 5 mil exemplares. naquela época. Eran números impensáveis. O disco Olga Prats interpreta Astor Piazzolla teve un suceso enorme. O público portugués o absorbeu así como unha esponja. Foi en 8 días desapareceu das lojas todas. Não foi reeditado. Isto é inexplicável. Se chega á conclusão de que nem sequer querem ganhar dinheiro.
Regressemos já na parte da nossa final da nossa conversa com o Opus Ensemble. Olhando para os programas que nos vai oferecer nos próximos concertos, já no dia 13, no Palácio Foz, é um domingo, às 6 da tarde, vão tocar obras, volto a dizer, exclusivamente de compositores portugueses, mas encontramos desde uma bagatela para o Bué Piano de Alfredo Keil, que aliás a Olga e o Pedro tocaram recentemente em janeiro no Jardim de Inverno São Luís.
Foi a segunda vez que eu toquei, a primeira foi com o Bruno, a segunda foi com o Pedro.
Era uma obra que a maioria das pessoas... É uma obra tão bonita, essa bagatela. A maioria das pessoas nem faz a mínima ideia que existe, não é?
Muito boa música. Lembro-me, nos anos 80, dois inesquecíveis amigos do Opus Ensemble, o Manuel Ivo Cruz, o maestro Manuel Ivo Cruz e o musicólogo Humberto Dávila, é que avisaram que existia essa peça e, digamos, localizaram a partitura e a puseram nas nossas mãos, e então Bruno Pizzamiglio e Olga Prats fizeram a primeira audição moderna desta peça, que supõe-se que é da última década do século XIX. Portanto, é mais ou menos da época em que Alfredo Keil escreveu A Portuguesa, que é de 1890. E é uma lindíssima obra e eles a tocam tão bem.
Pois. E ela ainda é mais linda.
Exatamente.
Desde, retomando o que estava a dizer, Alfredo Keil, aos esboços de câmara sobre temas tradicionais portugueses, este arranjo destas melodias tradicionais que o Alejandro recriou. Também há uma obra que Laurent Philippe compôs para o formato trio, a memória de Bruno Pizzamiglio, In Memoriam, e as novas obras, o Beethoven Scherzo, de Jorge Costa Pinto, e o Concertino de Câmara, de Sérgio Azevedo. São as duas obras que foram compostas o ano passado, não é? E dedicadas ao Opus Ensemble. É um programa tão diferente, tão aberto.
Realmente o leque estético do programa é muito aberto. O Concertino de Câmara, de Sérgio Azevedo, é uma obra que já tínhamos nas nossas pastas e ainda não tínhamos tido a oportunidade de a trabalhar, e então vai ser trabalhada e vai ser estreada no concerto do Palácio Foz. E é curioso, digamos, é uma homenagem muito sincera do Sérgio Azevedo, porque os andamentos, não só a obra está dedicada ao Opus Ensemble, mas os andamentos estão dedicados aos membros do Opus Ensemble, a cada um deles.
Incluindo
Bruno. E então, o primeiro andamento, deciso, Anabela. Mesto, Bruno. Intermezzo, gravissimo, Alex. Valsa, Olga. E finale, Pedro. Portanto, cada um dos andamentos está dedicado a um dos componentes do Opus Ensemble, mas também a um andamento dedicado ao Bruno. É uma homenagem muito sincera, muito comovente e, enfim, esperamos estar à altura do desafio.
Ora bem, 13 de março, o Opus Ensemble marca encontro connosco no Palácio Foz. Uma semana depois, às 5h30 da tarde, estão no Teatro Sá de Miranda, em Viana do Castelo, para apresentar um programa com algumas diferenças. Em comum com o repertório do concerto anterior, tem a obra do Alejandro, tem também a bagatela de Alfredo Keil, o concertino de câmara de Sérgio Azevedo e a obra de Laurent Philippe. Mas depois há a recuperação da suíte de danças de Joly Braga Santos e as cantigas de Alba de Eurico Carrapatoso. É um programa muito vasto, não é? Mas também ele muito heterogéneo, não é?
As cantigas de Alba de Eurico Carrapatoso é uma obra dedicada ao Opus Ensemble na altura do 25º aniversário do Opus. Opus Ensemble.
Esse sim foi devidamente assinalado.
Foi devidamente assinalado. Actuamos no Festival de Estoril e recebemos em palco e de uma maneira completamente de surpresa. Não sabíamos, ninguém sabia daquilo. Recebemos perante o público a Medalha de Mérito Cultural do Ministério da Cultura. E tocamos, fizemos a estreia mundial das cantigas de Alba, desse compositor maravilhoso que é Eurico Carrapatoso, que já tinha dedicado uma obra ao Opus Ensemble no formato trio, naquele período em que o Opus Ensemble decidiu que queria ficar junto.
E foi o primeiro concerto em que eu me apresentei com o Opus Ensemble.
Sim, senhora.
De facto. Depois das
exatamente. Foi a primeira presença
foi
em palco.
O primeiro concerto com.
Com o Opus Ensemble.
No concerto de celebração dos 25 anos.
Exatamente. Foi o concerto em que o Opus Ensemble assume a presença estável de Pedro Ribeiro.
Gostava de vos perguntar, para terminar esta nossa já longa conversa, o que é que vem aí do Opus Ensemble?
Neste momento, o que o Opus Ensemble está a enfrentar é a jubilosa hipótese de fazer dois concertos, um em Lisboa e um em Viana do Castelo, e fazermos a gravação, digamos, intervir na gravação de um CD duplo dos três agrupamentos que intervêm neste festival.
O Festival Criações.
Exatamente. Portanto, ali o Opus Ensemble vai gravar a obra By Tone Scherzo, Opus 106, de Jorge Costa Pinto e Concertino de Câmara, de Sérgio Acevedo. E está previsto o lançamento, digamos, uma espécie de pequeno concerto como acto de lançamento do disco, está previsto para entre abril e maio, num dos mais belos teatros de Lisboa, não digo ainda em qual, está previsto o acto de lançamento deste CD duplo, íntegramente preenchido com repertório de compositores portugueses especialmente dedicado aos intérpretes.
Muito obrigada, Anabela Chaves, Olga Prats, Pedro Ribeiro, Alejandro Elitz Oliva. Foi um grande prazer, mais uma vez, parabéns por estes quase 31 anos. E muita longevidade para o Opus Ensemble e que melhores dias venham à altura do esplêndido trabalho que tem feito pela música, ao serviço da música portuguesa também. Obrigada, muito boa tarde, até à próxima.
Na outra margem.